a luta contra a discriminação. O preconceito racial no Brasil teve outro marco normativo importante, quando essa casa aprovou, há 3 anos, o Estatuto da Igualdade Racial. Essa lei foi resultado de 10 anos de luta e debate, senhora presidenta. Iniciado em 2000, quando apresentamos, ainda na Câmara dos Deputados, a primeira versão do projeto de lei sobre a questão. Se essa etapa do combate foi vencida, resta agora outra, que se abriu justamente com a aprovação do Estatuto. A luta agora é pela plena implantação da norma e a devida regulamentação. Ao final da longa tramitação, acabaram ficando de fora do Estatuto algumas previsões importantes no que se refere, sobretudo, ao financiamento e à gestão das políticas afirmativas da igualdade racial. Ficou de fora, por exemplo, a proposta da criação de um fundo de promoção da igualdade. No entanto, apresentei uma PEC nesse sentido, a PEC número 2 de 2006, que altera o artigo 159 e 239 da nossa Constituição e acrescenta artigo que dispõe sobre o Fundo de Promoção da Igualdade. Ficou de fora também a questão das comunidades quilombolas, mas em virtude disso, apresentei o PLS 418 de 2012, que altera e recupera o que estava lá no projeto original do Estatuto da Igualdade Racial, para em seguir, capítulo sobre o direito da propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas. Ficou também de fora a previsão de recursos orçamentários nos vários setores governamentais vinculados à promoção da igualdade. Resta saber se os objetivos, metas e ações relacionadas nas normas orçamentárias do plano plurianual e a lei de diretrizes e a própria lei orçamentária estão em consonância com aquilo que estipula o Estatuto, porque se isso for feito, com certeza o orçamento vai contemplar o viés de atendimento às ações afirmativas. No ano de 2012, foi aprovado o primeiro plano plurianual, depois da promulgação do Estatuto, e já deu para notar que a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade pôde, graças a essa norma, orientar as suas ações no sentido de contribuir para a formulação do plano. Senhora Presidenta, no momento, um dos passos mais importantes para assegurar a plena implantação do Estatuto é a regulamentação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade. Até este mês, esteve aberto para a consulta pública o recolhimento de contribuições à proposta de regulamentação desse sistema, cujo papel na gestão das políticas de promoção da igualdade será, sem dúvida, estratégico. O ganho de organização e de orientação que esse sistema vai garantir à promoção da igualdade racial tem tudo para dar início a um período de grandes avanços e ganhos para o país, para todo o nosso povo, sejam brancos, sejam negros, sejam índios. Garanto aqui e saliento, senhora presidente, algo que pode parecer contraditório, porque é triste, mas diz respeito ao momento alegre. É o momento em que conseguimos derrubar um dos últimos grilhões da escravatura. Conseguimos aqui, no Senado da República, em última instância, aprovar a PEC que regulamenta e amplia o direito das empregadas domésticas. Eu digo triste porque esperamos tantos e tantos anos para derrubar esse bastião ainda da escravidão, mas alegre porque, enfim, chegamos lá. A maioria delas, domésticas e domésticos, é composta por negros, mas a realidade que cabia a esse setor, nós não desejamos para ninguém, nem para negros, nem para brancos, que sejam discriminados, até em relação à sua CLT. É inegável que as ações afirmativas, aqui, senador Aloysio, está escrito no meu pronunciamento, porque não improvisei pela sua presença. É inegável que as ações afirmativas tiveram início no governo de FHC, mas foi no governo Lula e Dilma que avançamos ainda mais. Foram as cotas, o Estatuto da Igualdade, a criação da CEPIR, a indicação do primeiro negro presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje temos também um negro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Fizemos muito, mas com certeza temos muito, muito por fazer. Brancos e negros esperam isso, que eu tenho certeza, como a nossa juventude mostrou na universidade, que a essência do povo brasileiro não é o racismo. E, por isso, combatê-lo é uma obrigação de todos os homens de bem e mulheres. Nesse sentido, eu também não poderia deixar de falar sobre a questão do trabalho escravo, pois um país rico, sem miséria, é um país que respeita os direitos da sua gente, respeita negros e brancos igualmente. Falo aqui da PEC número 57-A de 99, PEC do Trabalho Escravo, de autoria do senador Ademir Andrade, do PSB, que altera a redação do artigo 243 da nossa Constituição. Ali determina que tanto as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizados culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou da exploração do trabalho escravo de homem sobre homem, mulher sobre mulher, serão expropriados e destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Não se admite que alguém possa querer que um outro ser humano esteja sob seu domínio, sob o regime da escravidão. Por isso, quem mantiver a aprovação dessa PEC, que eu espero que aconteça esse ano, escravizando homens e mulheres, perderá a sua propriedade. E ainda sofrerá outras sanções previstas em lei. Dispõe também que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, afins e de exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial com a destinação específica na forma da lei. Senhora Presidenta, a luta pela igualdade racial tem sido longa e nesse caminhar procuramos sempre criar instrumentos para fortalecer a luta contra os preconceitos. Em 1988, me lembro, indo para os finalmente, apresentei o primeiro projeto que estabelecia a inclusão da matéria História Geral da África e do Negro no Brasil, como disciplina integrante do currículo escolar obrigatório. Como disse aqui o senador Requião, grande parte da nossa história foi queimado. Posteriormente, em 1999, rendo aqui minhas homenagens à deputada Esther Grossi. Já que o meu projeto foi arquivado, ela reapresenta o projeto e ele se torna, então, na lei número 10.639 de 2003. Conseguimos aprovar ainda o PLS 88 de 96, que transformou na lei de injúria, número 9.459, promulgada em 13 de maio de 1997, ainda no governo anterior. Em 2009, apresentamos projeto que altera a lei 9.029, 13 de abril de 1995, para incluir entre as práticas discriminatórias e limitativas para o efeito de acesso à relação de emprego ou à sua manutenção, aquelas motivadas por consulta a cadastro. Também tenho a grata satisfação de ter sido relator do projeto que resultou em da Vanessa. Nos acompanha desde sempre. E vamos seguir sempre nessa caminhada, buscando cada vez mais alcançarmos o fim da discriminação. Temos diante de nós a incumbência de fortalecer todas as políticas públicas e mesmo na área privada, que vá na linha de combater todo tipo de preconceito, seja religioso, seja por cor da pele, seja pela orientação sexual. Não é fácil para um país com uma história e uma formação social como a nossa purgar seu passado comprometido com a escravidão. Essa instituição deixou traços profundos na nossa sociedade. O movimento de libertação, que começou com escravos negros no século XIX, de certa forma ainda não se completou. Precisamos ainda continuar lutando contra todos os preconceitos, seja contra negros, brancos, libertar a nossa sociedade do preconceito e da discriminação. Isso implica na promoção da igualdade e superação dos efeitos perniciosos da inclusão sistemática a que foram submetidos negros e aqueles que têm a sua orientação sexual ou a sua religião. Implica também, eu diria aqui que entre os discriminados, eu falo das pessoas com deficiência. Implica também a eliminação do preconceito e da discriminação como com base em toda e qualquer falta de liberdade. Implica reverter uma situação de injustiça. Ao finalizar, senhora presidenta, gostaria de informar que hoje à noite acontece em São Paulo o filme documentário Raça. O filme mostra a realidade do negro do Brasil, a luta pela igualdade. O filme é do cineasta Joel Zito Araújo e da documentarista norte-americana Megan Mellon, que ganhou recentemente um Oscar. No filme é retratada a luta de três combate à discriminação. Uma delas é o artista e cantor e apresentador Netinho de Paula. A outra é uma ativista quilombola, Miúda dos Santos. E a terceira, por ser senador e negro, é esse que está na tribuna nesse momento. Irei me deslocar para São Paulo para participar do evento no dia 15. Mas convido a todos para assistir o filme a partir do dia 17, quando ele estará em circuito nacional. Termino dizendo que também aqui em Brasília nós teremos nesta quarta-feira a pré-estreia do filme. Quero terminar esse meu pronunciamento dizendo que ao longo das nossas vidas nos dedicamos, porque eu digo nossas, porque todos aqueles que militam por essa causa, nos dedicamos às causas dos trabalhadores, dos aposentados e dos discriminados. Isso está na nossa alma, no nosso coração. É com muito orgulho que levaremos sempre com a gente esta luta e essas causas. Termino, senhora presidenta, nesse último minuto. Gostaria muito de um dia poder dizer: discriminação é coisa de um passado triste e que não gostaríamos nem de lembrar. Que bom seria poder dizer que o sonho se tornou realidade. No Brasil, ninguém será discriminado por motivo algum. Viva a liberdade, a igualdade, viva o fim da escravidão. Viva o direito de cada um viver livre, vive livre. A palavra liberdade, para mim, é sagrada. Obrigado, senhora presidenta.